Eu queria fazer com que o ouvinte, que mesmo que conhecesse a história, se envolvesse com ela de um jeito que... como se ele não soubesse as informações, entendeu? Como se ele fosse descobrindo aos poucos e se instigando e investigando comigo. Por isso que eu chamo de detetive, sabe? Porque eles, teoricamente, estão investigando o caso ali junto comigo enquanto o áudio passa.
Tem um instituto que os principais historiadores do Brasil falam que é acusado de corrupção eleitoral, mas ninguém fala sobre o homicídio. Ninguém teve interesse ou teve, não quis pesquisar por quê. A partir do momento quando eu li aquilo, eu falei, cara, estão dando mole aqui. E eu não vou dar esse mole, eu vou atrás. Porque eu sabia que tinha uma história boa dali. Como assim? Por que que mataram um jornalista? O que que ele tinha a ver com essa história?
Olá, gente. Como é que vocês estão? Eu tô aqui com o Rafael Alberti, do Espião Silenciado. Eu sou o Bruno, do Em Casa. E aí, Rafael, como é que você tá?
Tudo ótimo, Bruno. Obrigado aí pelo convite, também HD1. Gostei muito da sua camisa aí, se não me engano, acho que é da Inter de Limeira, é isso?
Tá, esse negócio da Inter de Limeira eu peguei do meu pai, mano. Meu pai é louco pela Inter de Limeira, ele só anda de Inter de Limeira. Aí ele me deu umas camisas, eu uso aqui. Mas e aí, fala um pouco de você, cara, fala um pouco do Espião.
Então, bom, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Alberti, sou o podcaster do Espião Silenciado, né, criador, narrador e um dos roteiristas. Eu sou professor de história, né, meu ofício diário, e, enfim, foi uma produção aí muito bacana, durou aí 1 ano e 3 meses para sair o podcast, né, para finalizar, e uma pesquisa maior ainda, assim, para fazer o livro, a dissertação de mestrado, que durou aí 10 anos e ainda continua aí pesquisando, né, um total de 12. Então, um processo, assim, muito árduo, né, solitário, uma pesquisa muito difícil e arriscada. Em alguns momentos sofri intimidações, mas nada que abale aí a vontade de se fazer justiça social nesse país e levar para o público uma história inédita e importante, que não se trata só de um caso, de uma microesfera, né, um caso isolado de uma morte qualquer, mas também tem relações aí com a própria história do Brasil aí no pré-64.
Você continua com a pesquisa, né?
Eu continuo, porque durante as investigações, né, principalmente quando a HD1 disponibilizou a chance de ir para Porto Alegre pesquisar, eu fui no arquivo público do estado do Rio Grande do Sul e lá eu achei assim 4 pastas lotadas de documentos inéditos de uma organização anticomunista, paramilitar da época, e que eu não tinha muitos detalhes sobre o seu funcionamento. E aí, assim, eu tinha poucas horas na cidade, então deu para tirar, assim, umas centenas, assim, de fotos rápidas, mas assim, vou ter que voltar lá para ler na íntegra alguns livros que estão lá, alguns panfletos, fichas policiais, e aí, quem sabe, né, dar um outro podcast, um livro, né? Vamos ver de onde isso vai dar.
Maneiro, maneiro. Bom, eu sou o Bruno Gentili, eu sou o criador do podcast Em Casa, sou podcaster no Em Casa. Além disso, eu sou bacharel em Direito, me formei em dezembro do ano passado. Em janeiro desse ano, eu estava me preparando para fazer o AOB. Já em dezembro eu estava me preparando, né? Mas em janeiro, principalmente. Mas eu tive que dar uma pausa na minha vida inteira, assim, por conta de um câncer que eu descobri, e tô na batalha ainda contra o câncer. Estou curado, mas ainda tô em fase de recuperação, e durante essa fase do câncer, assim, eu trabalhei no hospital mesmo, bastante no podcast. A sexta temporada vai estrear em janeiro do ano que vem, já pela HD1, com a distribuição e coprodução da HD1, Eu, basicamente é isso, assim, eu não sou nenhum professor foda, alguma coisa assim, sabe? Eu sou só um cara que era muito fã de true crime, ainda é, né? Tem que ser para continuar fazendo isso. E eu sempre fui muito criativo, então, tipo, quando eu comecei a ouvir uns podcasts de true crime e tal, decidi fazer o meu também. E foi bem logo no início, assim, da onda de podcast de true crime, assim, o Em Caso. Posso te dizer, assim, que é pioneiro nos podcasters de true crime. Foi um dos primeiros a surgir no Brasil.
E, Bruno, assim, duas curiosidades que eu tenho, assim. Qual foi o caso, assim, que você parou e pensou assim, caramba, eu quero me dedicar nisso por muito tempo, deve ser interessante investigar outros casos também. E segundo, como que é o processo de escolha dos casos, assim, tipo assim, você vai por um viés meio assim, ah, vou falar dos mais conhecidos do Brasil, ou não, ou você, assim, por exemplo, tem um costume de leitura, assim, de livros, assim, de vários gêneros diferentes, e aí você se depara com o caso e fala, caramba, vou me debruçar nisso, como que é, assim, como que você pinça esses casos que você apresenta nos episódios?
Então, a ideia inicial, como até tá no, tipo, é tipo o slogan do podcast, digamos assim, é contar a história dos crimes que mais chocaram o país em geral, sabe? Então, é pegar os casos famosos, tipo Suzane von Richthofen, Isabella Nardoni, e tentar dar uma destrinchada melhor, porque eu sentia que quando eu ouvia coisas ou lia coisas sobre o caso deles, eram coisas muito rasas, sabe? Eu queria aprofundar muito. Tanto que se você vê a minha primeira temporada, ela começa com meia horinha, porque eu não consegui achar muito material. E quando conforme eu fui ficando mais experiente, os episódios fui ficando com 2 horas e meia, 2 horas e 40, porque eu fui atrás de livro, fui atrás de material na internet, fui atrás de arquivo, de revistas, sabe? A Veja tem um arquivo com revistas dela de, por exemplo, até 1930 e pouco, 60 e pouco. Então a gente vai atrás de material antigo também. Então eu fui aprofundando mais porque eu queria trazer mais detalhes dos casos, sabe? Fazer com que o ouvinte ele não se sentisse numa conversa em que ele estava ouvindo um caso, mas que ele tivesse dentro da cena, vendo como se ele fosse uma mosquinha ali, sabe? E um dos casos que eu mais assim gostei, que você perguntou, e que eu quis aprofundar mesmo, foi o do Vladimir Herzog, que eu me debrucei. Tipo assim, eu não fui que nem você em Biblioteca Nacional, eu não viajei, eu não saí do meu quarto para nada, assim. Mas eu li, tipo, 2 livros, e se eu não me engano, se eu consultar aqui a fonte, eu acho que eu cheguei a ter 120 abas do navegador aberto, com pesquisa, com matéria jornalística, com jornal, e me debrucei bastante sobre esse caso. E um caso que eu gostei bastante de fazer também foi o do Tim Lopes, cara. O do Tim Lopes não sei se você conhece o caso dele, do jornalista Tim Lopes.
Sim.
Deixa eu fazer uma pergunta. Os seus alunos, você dá aula de história, né?
Sim.
Você dá aula de ensino médio ou faculdade?
Eu dou aula ensino médio e ensino fundamental.
Eles souberam do podcast que você virou podcaster
Do Um Espião
e
Silenciado?
sim.
Sim. Eles. E é até uma coisa assim, meio difícil às vezes, de lidar, porque eu tenho alunos de primeiro ano, ensino médio, que são, sei lá, tem 15, 16 anos, que aí é mais de boa de falar. Mas eu também
Sim.
tenho alunos de sexto ano, assim, alunos de, tipo, 11
Nossa.
anos. E aí, assim, eu fico. E às vezes são os mais empolgados, assim. Ah, eu quero comprar o seu livro. Aí eu fico assim. Olha, não que eu não queira te vender, mas, assim, você vai ter que trazer uma autorização dos seus pais, assim, explica para eles sobre o que que é, né? Porque não é, assim, um caso, assim, né, bem
Normal,
tranquilo
né?
de lidar,
Sim.
é. Então, assim, é bem complicado, mas eles
E é
gostam, né? Assim.
complexo, né? É complexo pra caramba. Pra uma pessoa do sexto ano do fundamental, é muito complexo.
Pois é, cara, é bem complicado, porque, assim, eu realmente tinha essa noção de que quando chegasse na CPI ia ser bem complicado, assim, de levar para o podcast, porque são muitos personagens e às vezes algo assim bem teórico que nem sempre fica tão agradável. Mas a gente tentou ao máximo, assim, não esconder o personagem principal, que é o José Nogueira. Então a gente trazia o tempo todo, assim, as relações que ele tinha com essa CPI, levar as novidades, né, também, até para os próprios historiadores que não sabiam de algumas informações que eu corri atrás, por exemplo, que um dos ministros que o João Goulart tinha, que é tido como historiografia como leal ao João Goulart. Ele escondeu um dossiê bizarro que o exército tinha feito sobre o Ibad, assim. O exército tinha feito um dossiê do tipo, olha, tem coisa errada aqui que é bom você divulgar para a CPI. E o ministro da Guerra chegou e falou assim, não vou divulgar. E assim, ah, por que que você não vai divulgar? Não, mas é porque não tem nada de importante. Ora, assim, quem tem que definir são os parlamentares, né? Não é o ministro da guerra. Por que que você tá... que tem de tão grave assim lá? E até hoje a gente não sabe onde é que está esse documento. Mas, assim, era essencial porque, apesar de muitas informações, foi um momento em que o IBAD foi jogado contra a parede, assim. E, assim, quem vai ouvir vai entender, assim, a importância desse evento.
Uma curiosidade que eu tenho, porque eu sempre pensei em fazer, tipo, uma temporada, tipo Projeto Humanos, assim... Porque o Projeto Humanos é a inspiração principal do Em Caso.
Sim.
Ele, tipo, viajava para milhares de lugares para pesquisar e tal. Só que eu nunca soube, tipo assim, nunca caiu um caso assim no meu colo, que nem caiu no de vocês, que me interessasse ou que eu quisesse pesquisar sobre, sabe? Nunca caiu um caso assim que falasse, nossa, esse caso tá sem solução, eu preciso pesquisar sobre. Mas, tipo, eu sempre fiquei interessado em saber como é que é esse processo de não, de tomar a decisão de não, vou viajar para ir para uma biblioteca nacional, por exemplo, ou para Porto Alegre, que nem você foi. Uhum. Então, tipo, como é que é esse processo dessa pesquisa densa? Porque se eu acho minha pesquisa densa só dentro do meu computador, imagina você que tem que se locomover e mexer em papel mesmo, sabe? Como é que é isso?
Eu acho assim, eu acho que tiveram duas fases. A primeira fase foi... Assim, eu sempre amei história e acho que dar aula para mim, assim, eu nem percebo que eu tô trabalhando. Isso é uma coisa que eu gosto muito e que em alguns momentos da minha vida já recebi propostas dentro da educação de trabalhar com outras áreas e eu não quis porque, assim, cara, que adianta ganhar mais se você não faz aquilo que você ama, né? Se você vai ter um trabalho extremamente burocrático e pouco criativo. Então, isso no lado da docência, né? Mas no lado da pesquisa, a partir do momento que, quando começou a pesquisa e eu, como expliquei lá, lendo as atas da CPI, notei que tinha um furo de reportagem ali, do tipo, como assim? Tem um instituto que os principais historiadores do Brasil falam que é acusado de corrupção eleitoral, mas ninguém fala sobre o homicídio. Ninguém teve interesse ou teve e não quis pesquisar, por quê? A partir do momento quando eu li aquilo, eu falei, cara, estão dando mole aqui. E eu não vou dar esse mole, eu vou atrás. Porque eu sabia que tinha uma história boa dali. Como assim? Por que que mataram um jornalista? O que que ele tinha a ver com essa história? Então eu sempre confiei muito assim, no potencial da história. Mas a primeira fase dessa pesquisa densa era, assim, eu sozinho mesmo, assim, eu e minha família só. Que acreditava em mim e assim, pôde, até nos momentos que eu estava desempregado, financiar algumas viagens que eu falava: olha, é importante eu ir para esse lugar, é importante eu ir para Brasília, porque lá tem o arquivo do ex-governador Carlos Lacerda e eu preciso checar algumas informações para saber se ele tem algum envolvimento nisso ou não. E esse arquivo não está digitalizado e eu preciso ir lá, só lá que eu vou conseguir tirar essa dúvida. Então essa foi uma primeira parte, assim, de viagens, assim, São Paulo, que era, na época eu sou carioca, né, e na época eu morava no Rio, hoje eu não moro mais no Rio de Janeiro, eu moro em Pernambuco, mas quando eu morava no Rio era bem acessível eu viajar para São Paulo, pegava um ônibus, mesmo desempregado, assim, não era tão assim, um custo absurdo, então eu conseguia pegar um ônibus do lado da estação rodoviária, tem um arquivo público do estado de São Paulo, e eu ficava lá algumas horas pesquisando, por exemplo, os jornais da Cruzada Brasileira Anticomunista, que é um órgão anticomunista de imprensa, enfim, de divulgações até de fake news. Então essa foi a primeira parte, assim, do tipo, ah, sei lá, juntar moedinha, pedir ajuda para minha família e querer viajar para esses lugares. A outra fase foi, depois de escrever o livro, depois de ser contratado pela HD1, ter financiamento para escolher cidades para viajar, porque dariam boas entrevistas e boas pesquisas. Então, aí já foi pensado a dedo, ó, preciso ir para Porto Alegre, porque lá tem essa organização paramilitar e tem pessoas que vivenciaram alguns atentados. Preciso ir para Mundaú, a cidade onde o José Nogueira nasceu. Lá tem familiares, tem amigos que vão contar coisas incríveis, né, como a gente divulgou no podcast. Então, foram dois momentos assim muito diferentes. O primeiro era assim, na cara e na coragem. Não tinha a menor ideia se isso ia dar certo ou não, mas acreditava assim, eu vou sair ganhando de alguma forma, né?
Então a HD1, querendo ou não, foi um facilitador muito importante na pesquisa, né?
Cara, demais, assim. Pô, assim, eu jamais teria descoberto, por exemplo, essas quatro pastas que estão lá dando sopa. É Sim. isso, assim. Estão lá os materiais. Dá para fazer, sei lá, uma tese de doutorado, um livro novo, um podcast novo.
Um espião silenciado de segunda temporada, olha aí.
Dá. Aí, HD1, ó. Se você estiver ouvindo, HD1. Ó o Bruno dando essa dica
Só tô soltando aqui, ó. Né? Porque você falou que a pesquisa continua. Quando você falou que a pesquisa continua, eu já falei, ó. Segunda temporada, então, pode vir aí. Não pode não ter acabado.
Ó, tô livre aí, hein? Tô aceitando propostas. Falar com o meu empresário aí, tô zoando.
Dá pra negociar isso aí, não dá, não?
Claro. E Bruno, te perguntar uma coisa assim, até falar uma coisa que você vai se surpreender. Eu tava... conheci uma mulher lá em Garanhuns, e aí eu tava conversando com ela, e ela falou assim, pô, tem que te falar uma coisa que você vai se assustar. Eu falei, tá, pode falar. Ela falou, eu já comi carne de gente.
Mentira!
E aí eu falei assim, o quê? Como é que é? Aí ela, sério, eu já comi carne de gente. Aí eu falei, nossa, tá falando então do caso dos canibais, né? Aí ela, então, tipo, eu já comi
Ela comprou a coxinha da mulher lá.
Eu não lembro se foi coxinha, empada, sei lá, um negócio assim.
Empada.
E aí eu tô trazendo isso pelo seguinte, né? Um dos episódios que eu vi, pô, muito bem feito, assim, foi os canibais de Garanhuns, até por conta do local onde eu tô vivendo, que é próximo a Garanhuns, então eu falei, caramba, preciso conhecer essa história, né, melhor.
Sim.
E uma das coisas que eu até já comentei com você, que eu percebi do seu podcast, assim, a trilha sonora como protagonista, né, do tipo, parece às vezes até que eu tô, não sei se alguém já teve oportunidade de ler uns livros, assim, de intelectuais alemães, tipo Nietzsche, assim, que tem muitos aforismos, assim, do tipo, assim, o cara lança uma frase, e aí depois, tipo, meio ética, assim, de reflexão para você pensar na sua vida, aí depois embaixo tem outra, né, uma coisa, assim, bem organizada, espaçada. E aí eu notei, assim, que teu podcast é como se fosse, assim, uma... Não sei se é um maestro, assim, do tipo, olha, aconteceu isso, e aí vem, aí o som vai aumentando. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, da importância dessa trilha sonora, a sua contribuição nisso, e ou da HD1, e também que você, poxa, agora que eu tô falando com o criador do podcast, com certeza você tem alguma coisa a mais para me falar sobre esse caso que... fez ficar mais chocado ainda quando, assim, já tava isso, cara, um mérito muito seu, assim, de deixar a gente muito envolvido com o caso, e acho que é um mérito total seu, porque tem, pô, vários podcasts de true crime em que, às vezes, a pessoa, dá pra ver que a pessoa tá lendo e não tem problema nenhum nisso, mas fica uma coisa meio enfadonha, e eu não senti isso nem em casa, eu me senti assim, caramba, eu quero saber mais, quero saber mais, quero saber mais. E aí, quando chegou, assim, na parte final, vem um áudio da pessoa na delegacia. Eu fico, caramba, cara, como que ele conseguiu isso? E,
cara,
enfim.
Acredite ou não, este áudio está no YouTube com imagens.
Caramba.
Literalmente, você bota assim, ó, canibais de Garanhuns, sei lá, reportagem. E aí, tipo, é um dos primeiros vídeos que aparece. Aí eu cliquei, que eu vi a senhora lá, né, sentada na frente da delegacia. Da delegacia, não, do delegado. Aí eu cliquei e comecei a ver, eu falei, pô, não acredito que eu tô... Eu literalmente achei um áudio da mulher confessando em frente ao delegado, assim, e na pressão, né? Porque no início ela fala que não, que ela vendia amendoim, que ela vendia...
Ela não quis falar da empada.
Exato.
Né?
Aí... Do nada, depois ela falou que ela vendia empada normal, coxinha e tal, nos hospitais. E aí, do nada, a delegada dá mó tapão na mesa e fala, porra, eu não sei o que, não sei o que. Aí ela confessa. Então, tipo, e tá no YouTube, cara. Tipo, são materiais fáceis de achar. E você falou da trilha sonora, não foi de propósito que ela se tornou protagonista, assim. Tipo, quando eu sentei pra fazer o primeiro caso do Encaso, que foi o da Suzane von Richthofen, apesar dele ser o terceiro episódio da primeira temporada, eu não sabia o que fazer. Tipo, eu sentei na frente do editor assim e falei assim, bom, o que que eu faço agora? E aí, tipo, como eu queria, o que que eu queria fazer? eu queria fazer com que o ouvinte, que mesmo que conhecesse a história, se envolvesse com ela de um jeito que, como se ele não soubesse as informações, entendeu? Como se ele fosse descobrindo aos poucos e se instigando e investigando comigo. Por isso que eu chamo de detetive, sabe? Porque eles, teoricamente, estão investigando o caso ali junto comigo enquanto o áudio passa. E eu percebi que a trilha sonora é o que dá esse feeling de emoção, sabe? A gente às vezes não percebe, mas, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme, uma cena de romance, por exemplo, sem a música por trás, sem a trilha por trás, ela fica seca, ela fica... Ela não te passa nada, é só tipo duas pessoas conversando ou duas pessoas se beijando. Mas quando a trilha entra, é ela que te traz emoção, é ela que te faz chorar. Então, como eu queria fazer com que o ouvinte ele caminhasse comigo durante a investigação, e eu não vou dando informações tão óbvias assim do caso durante o processo, então eu dou uma fingida, entre aspas, de que a gente não sabe o que aconteceu, eu vou colocando trilhas que induzem ao ouvinte sentir essa emoção de caramba, eu preciso avançar nisso, eu preciso ir atrás disso, ou caramba, essa informação é importante para a história e eu preciso ir atrás dela, que nem você foi lá em Porto Alegre ou em Brasília, sabe? Às vezes o processo de escolher a trilha sonora, né, você tem que, eu assino um site de músicas gringo e é de lá que eu tiro as músicas e as trilhas. Às vezes o processo de escolher a trilha para aquele determinado momento, tipo de 2 minutos do podcast, demora meia hora, sabe? Porque eu tenho que ficar ouvindo a música e me sentindo como se fosse o ouvinte para saber que sentimento aquela música tá passando e se ele encaixa com o roteiro, saca? Então é basicamente assim, a trilha sonora é a protagonista do meu podcast, que você falou. Não é como se for, como se ela fosse a protagonista, ela é a protagonista. Porque sem ela... Não funciona, é só um cara lendo informações.
E com relação, você falou sobre essa interação, assim, como que se dá, assim, no caso do seu podcast, a interação com o público, assim, já aconteceu os dois extremos, do tipo, um extremo de alguém te mandar, assim, caramba, lê isso aqui, que isso vai fazer toda a diferença no caso, ou assim, sei lá, dá uma contribuição, assim, maravilhosa pra trama, ou então o contrário, do tipo... Alguém, assim, olha, não gostei que você falou isso dessa pessoa, eu sou essa pessoa, ou eu conheço essa pessoa e você não foi muito bem. Ou partir também para uma intimidação, do tipo, assim, já aconteceu algo, assim, meio tenso?
Cara, o extremo bom, não. Tipo, houveram elogios, pessoas que escreveram textos e textos elogiando o podcast, principalmente quando eu fiz a terceira temporada que fala... sobre casos de racismo, eu recebi bastante gente de pessoa preta me mandando mensagem falando, caramba, um cara branco tendo esse viés e essa preocupação de falar sobre, sabe? E eu me senti super orgulhoso. Mas nada que fosse contribuir pro formato do podcast, por exemplo, ou com informações. Mas eu já recebi mensagens, e eu recebo mensagens constantemente, não é pouco não, de bolsominion, cara. De apoiadores do presidente Jair Bolsonaro falando, tipo, defendendo a chacina da Candelária, por exemplo.
Que horror, cara.
Sobre o caso do João Pedro, por exemplo, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, na temporada 3.
Criança.
Exato, falar sobre o caso daquela menina que morreu, que ela tava numa Kombi, eu esqueci o nome dela agora completamente.
Agatha,
exato, eu tenho um episódio sobre ela também. Então eu recebo mensagens assim, me criticando por defender o óbvio, sabe? E às vezes eu não respondo, eu só... Às vezes eu deixo até laçado, porque eu acho engraçado. Às vezes eu acho até engraçado, porque eu geralmente não costumo dar opiniões pessoais, se você for ver. Eu só literalmente narro o caso e te levo ele até o final. Literalmente, tanto que às vezes eu nem continuo, tipo, o cara morreu 20 anos depois. Não, acabou o caso, o cara foi preso, resolveu o caso. O podcast, teoricamente, acaba. Porque o nome dele é In Caso, do latim, no caso. Então, o meu foco é focar no caso. Eu não quero saber do depois, sabe? Muita gente me cobra também. Você devia falar sobre o que aconteceu depois, eu senti falta disso. Mas não é a intenção do podcast, sabe?
Uhum.
E às vezes eu tô só narrando os fatos. E as pessoas, né, de extrema direita já vêm me criticar por simplesmente narrar os fatos que eu encontrei nas pesquisas e que, tipo, são fatos comprovados e que não tem o que se discutir, mas essas pessoas insistem em dizer que não, Na verdade, sei lá, se a polícia ela agiu de uma maneira truculenta, ela não agiu. Enfim, eu recebo bastante mensagem nesse sentido, cara. É bizarro.
Maldito mundo da pós-verdade, né? Que as pessoas contestam, tipo assim,
exato.
Concreto, assim, tipo assim, cara, como que você quer polemizar isso? Tipo, sei lá, o João Pedro morreu. Não, ele não morreu. Caramba, cara, tipo assim, não tenho nem como. Você quer que, sim, eu fale o quê, cara? Assim, tipo, se você acha que ele não morreu, então, né, assim, meu Deus.
Então, a gente vive num mundo hoje em dia, né, que é tipo tudo conspiração, né? Tudo é uma grande conspiração no universo, assim. E principalmente desse pessoal da extrema direita, para eles tudo é que nem a fraude nas eleições agora, é o assunto do momento da extrema direita. É bizarro, cara, é bizarro para mim.
Acho engraçado. E é um dilema, assim, né? É assim, como rebater isso? Porque às vezes você se sente meio atacado no exercício da sua profissão, né? Do tipo, cara, já aconteceu já de, tipo, eu dar entrevista pra rádio lançando meu livro e ligarem pra rádio falando assim: esse espião aí era comunista. Aí eu, como assim, cara? Tipo, não, e era assim, eu tinha acabado de lançar o livro, assim, a minha resposta foi assim: olha, eu admiro, assim, porque esse cara ele deve ter comprado o livro hoje, deve ter acabado de ler o livro hoje e deve ter tirado essa conclusão que eu não sei de onde que ele tirou, mas assim...
A conclusão que você menos tira é essa, né?
E assim, impressionante, assim, a audácia, né? Lógico que, assim, ninguém aqui tá acima do bem e do mal, não, assim. Você pode pesquisar uma coisa por 12 anos e tá equivocado em alguma coisa. Você é ser humano, você erra. Agora, assim... É impressionante, assim, como a pessoa, assim, ela quer discutir sobre um caso que você vivenciou ali, assim, um terço da sua vida, e ela quer falar com uma propriedade como se você fosse um nada,
assim,
né? Ela
vem de peito aberto, assim, com o nariz em pé,
sabe?
Pra cima de você, como se ela fosse a pesquisadora e não
exato,
você.
Exato, como se fosse algo inquestionável, assim, claro que... Cara, eu tô aberto aí pra Cris falar assim, pô, acho que você não se atentou a isso, eu pesquisei uma outra coisa, não é bem assim, pô, beleza. Agora você, né, vem com uma postura, assim, muito arrogante, né, e de, assim, não é bem assim, só porque não agrada o meu espectro político.
É uma postura de adversário mesmo, como se você fosse o inimigo, né? Tipo, ela te olhou, ela entendeu que talvez você tenha um viés um pouco pra lá e ela é de cá. Então, tipo assim, a partir desse momento você é meu inimigo e eu preciso falar, sim, com você de um jeito que eu tô te atacando.
Não, inclusive lá no... Se você for ver nos comentários do... Acho que do teaser que tá no YouTube, do Espião Silenciado, teve uma pessoa que comentou assim: muito fácil falar sobre esse caso sem testemunhas. Meu amigo, você não ouviu o podcast, né? Eu acho que você, assim, sabe, umas coisas que não tem nexo, assim. Eu nem respondi, assim, tipo, cara, numa boa.
Respondo. Esses caras, eles mandam mensagem e eu literalmente não respondo. E às vezes eu acho engraçado, porque eles vêm de um jeito tão acusador que eu vejo claramente que ele ouviu meio podcast, parou e foi pro Instagram me mandar um puta texto falando, tipo, meu, entendeu? Já teve gente querendo me ensinar a fazer meu podcast.
Ah, é? Tipo, você deveria ter falado sobre isso.
Exato, não, você devia ter falado desse jeito, porque esse jeito causa a emoção, não sei o que também. Isso, lógico, isso não tem a ver com nenhum aspecto político, mas a pessoa se sentiu no direito de olhar o podcast e falar: não, eu aqui sentado ouvindo podcast, eu não produzo nada, mas esse podcast tá errado no jeito de produzir e de editar, então eu preciso ensinar essa pessoa. E ela falava: eu me coloco à disposição se você quiser e tal. Aí você abre o Instagram da pessoa, a pessoa não tem nenhum tipo...
Experiência, né?
Exatamente, sabe? Nenhuma coisa pra agregar, ela só literalmente quis criticar alguma coisa ali, e ela foi lá e criticou.
E Bruno, assim, aí teve com relação, assim, aos casos, assim, porque... Cara, assim, eu fico comparando assim, nossas vidas, assim, acho que com relação ao seu podcast, deve ser assim, você deve ter uma preparação mental muito forte, assim, porque assim, sim, cara, você vivenciar, assim, eu vi, assim, sei lá, Gil Rugai, Suzane Richthofen, da caso Ioc, eu esqueci o nome dela agora.
A Mércia.
Não, da caso do descendente da Ioc.
Ah, sim, sim, eu sei.
Eu esqueci o nome dela, cara.
Pô, é tanto caso que eu esqueço os nomes,
enfim,
mano.
Enfim, não... teve um documentário Netflix também.
Sim.
E também na minha vida, por exemplo, além do Espião Silenciado, que, tipo, é um caso forte, assim, Eu sou professor de história, então assim, a gente fica assim, diariamente lendo sobre golpe de Estado, assassinato, sequestro. Chega uma hora que você fica assim, cara, não, eu preciso, tipo, tomar uma cerveja, preciso sair para outro lugar, exato, falar sobre outro assunto, porque não dá, assim, não dá, eu preciso falar de outras coisas. É, teve algum caso, assim, por mais que você já esteja calejado, assim, com esse trato, é, que você, tipo assim, caramba, peraí, preciso levantar da cadeira, sei lá, ver um jogo de futebol, fazer outra coisa.
Todos porque... da terceira temporada, cara. Todos da terceira temporada que é sobre racismo. Todos. Todos.
Elise Matsunaga, isso aí, obrigado, Elise.
Exato. Então, todos da terceira temporada, cara, porque além de envolver morte de pessoas negras de um jeito brutal, envolve também o contexto da polícia militar não tendo muito ímpeto, assim, digamos, de querer resolver os casos, sabe? E ali naquela temporada, a gente é gritante o racismo estrutural que a gente vive. Quando a gente analisa casos criminais contra pessoas negras vindo de agentes do Estado, quando a gente vai olhar e ver as investigações, é bizarro de quão gigantesco é o racismo estrutural que a gente vive. E eu pesquisava e eu tinha que dar uns 2-3 dias entre cada caso, porque é tão denso e é tão, tipo, meu Deus, por que que os agentes não quiseram ir pra frente com isso? Ou por que que as instituições do Estado, é tão óbvio, por que que o desembargador concedeu tal coisa, sendo que é tão óbvio o contrário nas pesquisas, sabe? É só olhar. E aí eu ficava mal, sabe? Mal, mal, mal. O caso do João Pedro me deixou mal. O caso da Agatha me deixou mal. É, não é sobre racismo, mas o caso da Maria da Penha me deixou mal. Porque eu fui muito a fundo. Tipo, além das 90 abas de pesquisa que eu abro no computador, eu comprei o livro dela, cara. Eu li o livro dela e, assim, é um relato bizarro de forte. E ela contando do viés dela, tudo que aconteceu, da visão dela... É algo assim que você não consegue entender a maldade do ser humano, sabe? Como é que um cara consegue fazer tanta atrocidade com uma pessoa e viver desse jeito, sabe? Sendo que era só, sei lá, separar e viver a vida que você estava vivendo escondido, entendeu? Você não precisava ter o ímpeto de querer matá-la, por exemplo. Então, casos assim... Quase todos eu preciso dar um tempinho para uns 2-3 dias, entre outro, justamente para dar aquele zerar e começar a pesquisar do zero outro caso, sabe? Mas foi o que eu te falei, eu não vou a fundo que nem você que vai 10 anos num caso só. Eu vou no que eu acho na internet e em livros. E ali eu entendo o que aconteceu e conto da minha perspectiva. E eu já me fico assim totalmente denso e totalmente cansado mentalmente. Eu fico imaginando você, cara. Como é que você não desistiu em 10 anos e ainda não desistiu? Porque vai ter a segunda temporada, né, HD1.
Cara, é complicado, assim, porque... Lógico que assim, né, assim, nesses 10, 12 anos de pesquisa, não foram assim, né, os 365 dias de todos os anos eu tava ali pesquisando. Também não foi assim, né? Por exemplo... É, o começo, cara, não tinha financiamento de nada, e pior, assim, as pessoas às vezes não acreditavam no projeto. Eu já cheguei em simpósio específico sobre ditadura, crimes desse período, comentar sobre o caso e as pessoas, tipo, não levaram tanto a sério. Eu falava assim, olha, eu achei um caso e tal, e aí falava assim, não, alguém deve ter escrito sobre isso, sabe? Uhum. Só porque eu era, sei lá, um estudante de história na época. Então, assim, você vê como às vezes o peso do diploma interfere, assim, no fato de te ouvirem. Depois que eu virei mestre história, é tipo assim, nossa, que caso interessante. Pô, não mudou nada, assim.
Exatamente.
O caso é o mesmo, tá ligado? Tipo assim, o que mudou? Tipo, talvez... E assim, talvez se tivessem dado um apoio antes, eu pegasse vários personagens vivos. Por exemplo, o Fabiano Villanova Machado. Quem era esse cara? Ele era... Um dos amigos foi um amigo do José Nogueira que tentou fazer uma pegadinha ali e ele mentiu quando o José Nogueira estava no hospital e falou assim, ó, solta na imprensa que ele teve alta. Só que ele não estava com alta, ele estava lá internado quase morrendo e ele falou assim, solta na imprensa que ele teve alta. E só para ver se alguém aparecia para intimidá-lo. E aconteceu isso. Ele começou a sofrer ameaça de morte por causa disso. A família tá assim, pô. Então dá para ver que não foi um acidente, né? Então, qual é o problema dele estar vivo? Se for um acidente, então por que que vão intimidá-lo? Ele, se eu não me engano, acho que ele morreu em 2006, 2008, não me recordo agora. Mas eu já estava na faculdade. Então, assim, tantos ganhos poderiam ter tido, né? Se isso ocorresse antes. E isso é uma coisa também que eu fico pensando, assim, caramba, né? Quantos historiadores podem estar nessa posição hoje querendo divulgar trabalhos incríveis e às vezes não tem muita entrada? E esse ponto eu sou um pouco, assim, classista, assim, porque, cara, assim, se você pegar a quantidade de profissionais que não são historiadores falando sobre coisas que a gente se debruça há anos e a gente às vezes não tem muita entrada. Quem são os historiadores que conseguem falar na mídia e que são conhecidos popularmente? Você pega, sei lá, a Lilian Schwartz, que ultrapassa essa bolha. Tem amigos meus que não são historiadores que conhecem a Lilian Schwartz, né? Você vai pegar, sei lá, o Leandro Carnal, que já foi para um outro campo, mas pouca gente sabe, mas ele tem um trabalho muito bom em história dos Estados Unidos. Tem, inclusive, um livro dele aqui muito bom. Você vê, você conta nos dedos, né? E você vê, assim, na prática, a gente sofre muito com essa questão de falta de financiamento, como no meu caso, eu não ganhei nem bolsa de estudos. Nem bolsa de estudos, tipo assim, R$2.000 para pesquisar sobre o caso. Não. Então, quantas pesquisas morrem, quantas deixam lacunas que a gente pode estar dialogando também com jornalistas, com a sociedade, mostrar também para a população que, assim, dá para fazer um trabalho com rigor acadêmico e, ao mesmo tempo, dá para fazer um trabalho de história pública, do tipo, olha, eu vou traduzir esse bando de teoria chata aqui de história para um lado que todos possam deglutir e se interessar, né? Então acho que é importante essa aproximação, assim, tipo, tá conversando contigo, tá ter feito um podcast na HD1 pra gente mostrar que, assim, cara, a gente dá pra ensinar a história a partir do true crime. Você vê, você pegar um caso, achar que é um caso isolado e ver que esse caso tem a ver com a história do Brasil, né?
Aliás, o Espião Silenciado podcast é uma grande, é muito mais uma grande aula de história do que o true crime, assim, porque a gente meio que não sabe o que aconteceu, sabe o que aconteceu, né? Tipo, sabe o que é o que aconteceu, mas não quem. Mas a grande parte dos episódios é falando sobre história pré-ditadura, sobre ditadura. Então, é literalmente uma aula de história mascarada de true crime ali e que faz você se interessar, porque a cada episódio você solta você deixa um suspense no ar que você fala, eu preciso passar para o próximo episódio. Tanto que eu ouvi seu podcast num dia só.
Poxa, te agradeço pelas palavras. E, assim, é o que em história a gente chama de micro-história. A micro-história é a seguinte, por exemplo, séculos atrás, ou tipo décadas atrás, a maneira que os historiadores faziam história era totalmente diferente de hoje. Então, assim, antigamente, sei lá, século XIX, a gente achava que história era só falar dos grandes acontecimentos. Dar aula de história é falar sobre os grandes generais, sobre os grandes presidentes, e só assim a gente está fazendo história. Se a gente falasse da história das mulheres, não, isso não é história, né? Não era considerado na época. Se a gente quer falar de história sobre um pedreiro que tem a ver com algum fato importante, não, isso não é história. E hoje em dia já não se vê assim, não. Hoje em dia, por exemplo, tem a micro-história. Você pega a história de um personagem e esse personagem ele consegue te contar a história da Guerra Fria no Brasil. Entendeu? Então, assim, você poderia contar a história da Guerra Fria no Brasil falando sobre o João Goulart, falando sobre o John Kennedy, mas você pode ir para a microesfera para falar assim, não, cara, eu vou te contar como um espião no Brasil pode te mostrar como era o cenário da Guerra Fria, como ele podia estar perto dos espectros de extrema direita e esquerda ao mesmo tempo. Como era volátil isso, como era instável a sustentação do governo João Goulart naquele período, né? Então, acho que trazer esses casos vão aproximar um público que geralmente não se interessa, assim, por história do Brasil, na minha opinião.
Não, e você fez isso com maestria, cara, com maestria. Agora, a pergunta polêmica, Você tem uma teoria do que realmente aconteceu e de quem foi? Assim, não sei se você pode soltar, assim. Assim, teoricamente, né? Hipoteticamente, assim, você tem?
Cara, assim, essa parte é bem complicada, né?
Sabe por quê? Porque, assim, eu até comentei com você no WhatsApp. O cara tava dentro de casa, teoricamente, né? Ele tava morando de favor. E tava ali na sacada e caiu. Se foi assassinato, como eu, que não tenho nada a ver com a pesquisa, acredito que foi, cara, teria que ser alguém que teve acesso, tem acesso à casa onde ele estava, que sabia onde ele morava, sabia exatamente o endereço onde ele morava, que estava o perseguindo ali, por exemplo. Então, eu imaginei que talvez um Joaquim Metralha pudesse estar envolvido, ou até mesmo o cara que morava ali com ele de favor, não sei, porque a casa não estava arrombada, sabe? Não tinha nada assim. Então eu imagino que tem algo por aí. Você também vai nessa linha ou você tem uma outra teoria assim? É difícil você falar, né? Você está muito envolvido com a pesquisa.
É difícil e também acho que também não seria responsável da minha parte, sabe? Tipo, tem uma coisa que eu aprendi assim no mestrado em história, assim, minha orientadora falando pra mim assim: Rafael, você não é um detetive. E isso foi assim, caramba, você é um historiador, assim, você tá pegando esse caso, lógico que tem, pô, você faz às vezes um papel de detetive, mas você não é. A sua função é mostrar assim, o que, que a queda de uma pessoa tem a ver com, sei lá, o início da ditadura no Brasil? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Assim, o seu papel é isso, mostrar a relevância dessa história, tirar ela dos escombros, mostrar assim, cara, olha só, vocês não estão prestando atenção nisso, mas isso vai ajudar a preencher lacunas da historiografia brasileira. Tem o que se estuda muito assim, 64 para frente, e os bastidores do golpe às vezes é pouco estudado. A participação das sociedades civis, né, já que não foi só um golpe militar, as sociedades civis participaram também, as instituições. Então é relevante falar desse momento sobre isso. Mas assim, eu não tenho como afirmar algo que eu não tenho provas, né?
Não, sim.
O que eu levantei ali são vários assim, indícios. Alguns momentos ali você vê que são fatos, que eu mostro assim, ó, não tem como você contestar a participação dos Estados Unidos no golpe de 64, por isso. A participação desse agente é suspeitíssima por causa disso. Então, assim, eu evito, assim, é óbvio que, assim, é o que as pessoas querem saber. Pô, Rafael, você é a melhor pessoa para falar. Quem você acha que foi? Ah, por causa disso. Mas, assim, não é o meu papel. E segundo, qualquer coisa que eu fale aqui, tipo assim, ah, eu acho que foi isso, cabe um processo.
Cabe,
né? Tipo,
exato.
Entendeu? Então, assim.
Mas você tem uma teoria.
Não, claro, mas assim, eu acho que é saber a diferença, que às vezes, assim. Aí já fazendo já uma crítica, se não tem problema com isso, por exemplo, alguns podcasters famosos, tipo, como, sei lá, Monark no Flow, não tem essa responsabilidade, do tipo, ele acha que o que a gente está fazendo aqui é uma conversa de botequim, que ele pode falar o que ele acha e não vai dar repercussão nenhuma. Eu tenho essa responsabilidade, do tipo assim, eu não tô numa conversa de botequim com você, eu tô numa conversa que vai ser divulgada para milhares de pessoas. Então eu não posso, talvez assim, se você me chamar para tomar uma cerveja e perguntar, eu posso te falar assim, ah, acho que foi isso. Mas assim, aqui eu tenho um papel, assim, tipo, olha, a gente tá como assim...
A gente tá conversando, mas tem muita gente ouvindo, né?
Exato. De certa forma, você querendo ou não, você tá influenciando algumas pessoas a dar um norte pra pesquisa, pra assim... Pra o que elas podem fazer, uma pessoa que queira fazer um podcast igual a gente... Então, assim, eu não posso ser irresponsável nesse ponto. Ah, as pessoas querem que seja o Joaquim Metralha, então eu vou falar que foi ele, porque vai pegar bem. Porque ninguém vai gostar dele mesmo. Então, cara, não dá. Tipo assim, o cara tem filho vivo, sabe?
Entendi.
Eu não posso exercer esse papel. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, o que você falou, né? Com certeza... o Fernando, né, suspeitíssimo. Né?
Total.
Como que uma pessoa tá no mesmo apartamento de alguém que sofreu uma queda e continua dormindo, não ouviu nada. Depois que sabe disso, começa a chorar, ter uma crise nervosa, como se fosse algo forçado, né?
Sim.
É muito suspeito.
O relatório da polícia falando que ele era de inteira confiança, né?
Exato. É, que tipo de detetive faz um relatório como esse, um registro de ocorrência como esse? É, o que, que ele quer passar com essa frase? Como se fosse assim, ó, acreditem em mim, acreditem nele. Não investiguem mais. Se ele tá falando e ele tava lá, é o suficiente. Né?
Sim.
É claro que isso é suspeito. É óbvio que, poxa, Joaquim Metralha
tem todos os motivos suspeito, do mundo, né?
Mas eu tomei esse cuidado assim, no podcast, do tipo, olha, eu não coloquei assim os suspeitos, eu coloquei os suspeitos levantados pela imprensa da época, porque uhum. assim, ó, eu não tô tirando isso da minha cabeça, são as pessoas que foram vinculadas, e também fiz questão de mostrar assim, ó, essa pessoa que você acha que super é, pelo que eu apurei aqui, eu não posso afirmar que ela possa ter feito isso. Por mais que você queira que ela seja, cara, eu não tenho provas pra falar, então eu não vou falar. Não vou ser responsável, sabe?
Perfeito, não. Você se protege total no podcast e é o correto.
Sim.
É o correto. Como você falou, o Monark lá no Flow, que fala abobrinha e acha que, tipo, não vai dar em nada, sabe?
Exato, assim, né? Você não tá falando ali com
seus. E no caso amigos. Dele, ele fala com milhões de pessoas, não são milhares de pessoas, né? Então... tem consequência.
Pessoas que veem ele como exemplo, pessoas que querem Sim. fazer um podcast igual a ele, pessoas que, poxa, vão seguir, vão reproduzir o que ele fala, sabe?
Exato.
Então, às vezes, nem sempre o público é soberano, sabe? Ah, isso vai dar audiência, então eu vou lá e vou falar. Isso, as pessoas querem ouvir isso, então o assassino é esse. Cara, desculpa, assim, da minha parte não vão ter, assim. É, porque assim, envolve famílias que estão envolvidas com isso, né? A minha própria profissão, né? Imagina uma pessoa escutar agora de mim assim: ah, foi esse assassino. Caramba, cara, que historiador horrível. O cara disse uma coisa no livro, podcast, tá falando outra numa live, entendeu? Então
uhum.
É importante isso, assim, né? E cara, deixa eu te fazer uma pergunta assim, com relação. Acho que tem até um pouco a ver, assim, o que você acha assim, dessa fetichização, assim, dos podcasts de true crime, não só dos podcasts, quanto dos personagens, né? A gente soube recentemente de pessoas que se fantasiaram, de Jeffrey Dahmer, a própria abordagem que se dá a um caso, parece que assim, parece que é uma história distante, que não tem pessoas envolvidas até hoje, que às vezes uma palavra errada que você coloca, você pode estar difamando alguém, né? Como que você vê isso, assim, essa idolatria, essa fetichização?
Então, eu acho que é meio doido, porque, tipo assim, o true crime, ele tá crescendo muito no Brasil, e naturalmente, assim como é nos Estados Unidos, que já é uma cultura muito grande, ele está crescendo como um entretenimento. Você vê um documentário, você ouve um podcast para se entreter ali na história, se envolver numa história. E as pessoas acham que o true crime como entretenimento, né, o crime como entretenimento, é como o filme como entretenimento, o filme normal, né, de romance, é o filme de suspense como entretenimento. Daqui que você pode criar, por exemplo, merchs, né, camisetas, ou você pode se fantasiar, você pode entender aquilo como uma cultura normal da sociedade. Não, o true crime como entretenimento, além dele ser entretenimento, ele está ali como um memorial, por exemplo, para as vítimas, ou para não deixar morrer aquela história. Então as pessoas no Brasil ainda, e nos Estados Unidos também, às vezes não separam esse entretenimento do crime do entretenimento comum, entendeu? E é bizarro, porque, por exemplo, uma pessoa se fantasiar de Jeffrey Dahmer, ela está desrespeitando 17 famílias, além das 17 vítimas que sofreram e sofrem até. Se você vê o documentário e não a série de ficção do Netflix sobre o Jeffrey Dahmer, cara, no julgamento, algumas famílias tentaram matar o Jeffrey Dahmer durante o julgamento, de tanto que elas estavam sofrendo na frente de policiais e juízes. Então, assim, pra você ver, uma pessoa, pra ela estar sofrendo tanto a ponto dela tomar a decisão de tentar matar um cara na frente de polícias e de juízes, é porque ela tá sofrendo muito com aquilo. E a partir do momento que você se fantasia desse jeito, você fetichiza o crime desse jeito, você tá desrespeitando a dor dessa família. você está desrespeitando aquilo que a vítima sofreu ali na hora. Então, para mim, é algo bizarro, sabe? Uma coisa é eu criar, por exemplo, uma camisa do meu podcast, que aí a pessoa gosta do meu trabalho, ela gosta do meu projeto. Outra coisa é eu criar uma caneca, por exemplo, citando alguma frase bizarra do Jeffrey Dahmer, sabe? Eu acho que é esquisitíssimo e extremamente desrespeitoso, sabe?
Eu lembro do fenômeno do Narcos. Depois, o Narcos, aquela série que fala sobre o Pablo Escobar,
Sim.
Eu lembro de várias pessoas com camisa, assim, do Pablo Escobar, como se fosse, assim, romantizando ele, como se fosse algo assim...
Ele fosse o patrão mesmo, que nem falam na série.
Eu acho que teve esses dois lados. Teve um lado do tipo, assim... Olha que bandido incrível. E o outro assim, do tipo, o pai dos pobres, sabe? Ah, ele faz isso, mas ele dá dinheiro pra favela e tal, e tá tudo bem. E, cara, assim... Gente,
incômodo,
assim, o cara explodiu um avião, sabe? Tipo, com gente dentro. Assim, eu acho que tem um limite, assim. Acho que você pode ter críticas e, assim, não tenho vergonha de falar, assim... Sou uma pessoa de esquerda, que me envolvi com militância de esquerda, mas assim, eu acho que tem um limite, né, do aceitável, assim, por mais que tenha algumas relações de grupos guerrilheiros com um cara, assim, você, tipo, usar uma camisa, você passar uma mensagem, né, é como se você passar uma mensagem assim, ah, eu gosto dessa pessoa, né, eu acho que não é simplesmente assim, ah, é uma camisa, eu boto o que eu quiser, né? Acho que as imagens dialogam com a sociedade. Então, é bem complexo isso, né? Assim, você
vira um
fetiche mesmo.
As pessoas não conseguem separar que, tipo assim, elas estão ouvindo uma história, mas é uma história que envolve vítimas que provavelmente, na maioria das vezes, sofreram de uma maneira bizarra até chegarem ao óbito. E depois tem a consequência depois... com as famílias sofrendo a dor de terem perdido um ente querido de uma maneira tão brutal. E aí, quando elas pegam um assassino dessas vítimas e botam numa camiseta e desfilam por aí, elas basicamente estão declarando publicamente apoio a esse cara, querendo ou não indiretamente. E aí você faz o que com a família das vítimas quando ela passa na rua, por exemplo, e olha uma camisa dessa?
É que eu acho que no fundo a pessoa pensa assim, não, mas eu tô idolatrando a série. Pô, cara, mas a série fala de um personagem real, né?
Exato. Assim, entendeu? A pessoa não consegue separar que é um entretenimento, mas é um entretenimento real, sabe? É algo que aconteceu no mundo físico, que você pode ter notícias e tem reportagens. Não é algo que é um crime que aconteceu numa série de ficção. Não um crime inventado por um roteirista.
Uhum.
É um crime que saiu da mente de um psicopata bizarro que comia gente. E aí você vai lá numa festa de Halloween, se fantasia de Jeffrey Dahmer, sabe? Que armazenava carne de gente humana no freezer. Entendeu? Eu não entendo como as pessoas não conseguem separar, mas tem pessoas que não têm esse feeling de entender que o true crime como entretenimento, ele é só... O true crime ali como entretenimento, ele não pode extravasar e virar um entretenimento como outras coisas são, ele não pode virar produto, ele não pode virar merchandising, sabe?
Eu acho que mais do que entretenimento também, né? Alguns podcasts são verdadeiros documentos históricos, né? Para você, no futuro, quando você quiser saber sobre algum evento histórico, você falar, caramba, escuta esse podcast que você vai entender melhor. A ditadura não matou ninguém. Cara, escuta esse podcast aqui, ó. Você vai ouvir relatos e tal. Então, tem esse lado informativo também de registro.
O true crime é jornalístico, se você for ver também. Ele é história, ele é jornalístico, porque envolve pesquisa, envolve escrita de matéria, envolve escrita de roteiro, envolve uma série de coisas. Então, o true crime, ele é muito mais do que mero entretenimento. Ele é jornalismo puro, ele é pesquisa pura. Então, tratar ele como só entretenimento e sair por aí vestindo coisas como se fosse só entretenimento não é legal. Não é legal e machuca muito a família das vítimas e elas que merecem o maior respeito do mundo. Então, não é legal, não é legal.
Sim, e com relação, assim, por exemplo, a participação de civis assim, em investigações, né? Porque... Por exemplo, se for pensar, por exemplo, no Espião Silenciado, né? Foi uma investigação que terminou com dois dias depois do crime, já arquivaram o caso e depois só retornaram com o inquérito, sei lá, 4 meses depois, quando esse caso voltou a CPI do IBAD, e que se não fosse tipo, um civil, né, como eu, não teríamos, né, novas informações sobre esse caso. O caso Evandro, se não fosse o Ivan Mizozuki se debruçando nisso. Recentemente, né, tivemos a novidade que encontraram a ossada do Leandro Boss, né, se não fosse por conta das investigações do podcast de um civil, de uma pessoa que não é policial, isso não teria acontecido. Teve o caso também da Birgit Meier, né, uma alemã, né, que desapareceu também, e de acordo com os esforços das investigações, de investigações paralelas à polícia, a ossada dela foi encontrada. Então, eu ia te perguntar sobre isso, assim, pensando assim, na... investigações falhas em muitos casos que a gente vê também que a própria polícia está envolvida com a ocultação de informações. Será que tem algum jeito da gente fazer com que os civis também contribuam com essas investigações, mas que não assumam também um lado de policial, porque nós não somos policiais, não somos profissionais e aptos a investigar, dar um rumo para as investigações? Tem algum um equilíbrio, assim, um meio termo que a gente, assim, nós podemos ajudar, mas também sem achar que nós somos investigadores profissionais?
Então, teoricamente, civis já colaboram, né, como testemunhas.
Sim.
Né? Mas... Elas não têm um papel ativo na investigação, elas contam aquilo que elas sabem, e quando uma pessoa como você, por exemplo, que não estava lá, vai investigar, você nem conseguir ser testemunha, você conseguiria, né? Porque você não estava lá e não viu nada. Cara, eu acho que assim, civis fazendo a sua própria pesquisa, por exemplo, indo atrás, que nem você foi com o espião silenciado, eu acho ok, eu acho maneiro. Acho, inclusive, que é importante, porque é um papel de fiscalização até. Porque você, querendo ou não, quando você vai pesquisar sobre o caso do espião silenciado e descobre todas essas coisas, você está fiscalizando o papel da polícia da época e constatando que foi falho, certo? Então, se foi falho, deve-se haver um conserto, entre aspas, das instituições para que não haja falhas novamente. Então, eu acho importante o civil que se interessa em pesquisar um caso, ele, de fato, ir atrás de pesquisar e, de fato, de ir atrás de servir como um fiscal, assim, das instituições. Só que eu acho que não teria como um civil colaborar com a polícia na investigação, assim, diretamente, até porque ele não tem a formação do direito que é necessário, ele não tem, teoricamente, o conhecimento aprofundado das leis, ele não sabe o que pode ou não pode fazer. Então, eu acho que é difícil essa integração. Mas eu acho que o civil que deseja fazer a sua própria investigação do jeito que você fez com o espião, do jeito que o Mizanzuki fez com o caso Evandro, por exemplo, e que outros gringos já fizeram e resolveram crimes, como esse caso da Alemanha, eu acho super interessante e importante, justamente para fiscalizar o trabalho da polícia, né, querendo ou não, que é um órgão do Estado e que, como todo órgão do Estado, precisa ser fiscalizado por nós cidadãos, né?
Cara, exatamente, né, é um assunto muito delicado, que eu fico pensando assim também, né, se dão uma margem de abertura também para os civis nesse processo de investigação, pode surgir também muita gente querendo atrapalhar as investigações.
Com certeza.
Né?
Com
tipo certeza. Assim, ah, não, olha só, eu também vou, eu fiz um podcast aqui, eu vou ajudar. E aí, às vezes, o cara tá atrapalhando, tá levando para um outro lado que não tem nada a ver, né? Mas eu, assim, eu penso muito nisso, assim, do tipo, caramba, quantos ganhos a gente teve. E se, sei lá, se o Ivan Mizozuki não bombasse, assim, se não desse audiência, o que ia acontecer, né, com essa com a família que ia ficar com essa dúvida para sempre, né? Fico pensando também nesses casos de, cara, quantidade de podridão que a gente vê, assim, certos policiais de querer atrapalhar, de estarem envolvidos, como a gente viu no meu podcast lá, no dele também, de não querer achar, né, a verdade dos fatos, e quanto desperdício que rola, né? Então, talvez se a gente tivesse, não sei, alguma coisa assim, sei lá, ó, o caso está arquivado. Então, se está arquivado, a gente vai, sei lá, abrir uma brecha para que que você possa ajudar de alguma forma. Não sei, cara, assim.
É,
mas...
talvez seja uma solução. Talvez. Eu acho importante que haja. É que, teoricamente, a polícia tem a fé pública, né? De que ela vai ser ilibada, de que ela vai ser isenta, de que ela vai agir com imparcialidade na investigação. Só que a gente sabe que na prática não funciona desse jeito.
Sim.
Em muitas áreas do Brasil, desde a época de antes da ditadura. Então, eu acho que seria interessante se a gente conseguisse encontrar uma maneira de mesclar civil com o investigador e a sociedade ajudar a resolver os crimes. Mas é que, por exemplo, é tanto crime, cara. Eu trabalhei como estagiário no Ministério Público. E, cara, é muito crime que acontece besta de melhor. Tipo, os caras são melhores amigos, aí estão num bar e brigam e dão uma facada no estômago do outro, do nada, e mata o melhor amigo. Então é tanto crime besta que acontece no Brasil que, tipo assim, se a sociedade civil fosse envolver em todo o crime para tentar ajudar a polícia, foi o que você falou, vai muito mais atrapalhar do que ajudar, sabe?
Sim.
E pode haver também muito conflito de interesse em caso grande, como você disse. Então teria que ser algo muito bem estudado para que haja essa colaboração. Mas essa coisa paralela que você e o Ivan, por exemplo, fizeram de uma maneira magistral, eu acho que super deve haver. E se alguém encontrar um caso que tá com uma suspeita de que tem alguma coisa errada, eu acho super da hora a pessoa pegar e sair investigando mesmo, sabe?
Sim, e cara, assim, a parte que... Eu não sei se você já venceu isso, mas assim, a parte que dá mais tristeza é assim... Às vezes as pessoas acham que assim, poxa, bom, mas esse caso, né, a gente não encontra mais nenhuma novidade porque não tem mais onde procurar, ou tipo... Cara, aí quando, tipo assim, quando você entra assim, tipo assim, num arquivo da polícia ou das Forças Armadas, às vezes você vê coisas assim, tipo, caraca, cara, que zona. Tipo, cara, assim, não precisaria nem de muito dinheiro, assim, só, tipo assim, uma mínima organização do tipo, um investimento pra essa área, ó, vamos reformar aqui o arquivo do IML, porque as coisas estão pegando mofo, tem goteira ali que está destruindo documento importante. Cara, isso aí só já seria um ganho. Vamos digitalizar aqui os documentos, porque aí pode, né, se dar uma transparência para a sociedade civil, a pessoa pode achar uma novidade em casa e ajudar a gente aqui na polícia. Cara, isso é que dá mais tristeza. Assim, no caso do Ivan também, ele conta que, por exemplo, conseguiram um caderno de uma... que foi assim, um menino que desapareceu na época, cresceu e mandou uma mensagem no inbox do Ivan falando assim, sou eu aí na foto. Aí ele, o quê? Como assim? Você é uma das crianças que desapareceu? Sou eu. Aí ele falou que, tipo assim, um cara numa rodoviária conversou com ele e levou ele para outro estado, e esse cara tinha um caderninho que ficou apreendido pela polícia com anotações. Aí a delegada, mas onde tá esse caderninho? Pô, tá no arquivo, tá lá, não sei onde
tá. Lá.
Então assim, cara, às vezes a resposta tá mais perto do que a gente imagina, mas só falta uma coisa básica, assim, sei lá, cara, dá um dinheiro a mais pro pessoal do arquivo organizar ali as coisas, limpar, organizar por datas e tal, que a ossada do Leandro Bossi tava na... Aí, pô, desculpa se eu estiver errando a informação, não sei se na Polícia Civil, enfim, era um dos ossos que sempre esteve lá, mas que não tiveram cuidado e assim, deixa pra lá, sabe?
É que assim, as pessoas não conseguem entender, às vezes, que, tipo assim, um pedaço de papel, um documento, não é só um documento, tá ligado? É a história de uma família que tá há anos procurando saber sobre o assassinato do filho, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas materialmente olham um pedaço de papel e falam, foda-se, é só um pedaço de papel, jogar aqui no cantinho, ou deixa em qualquer lugar. Mas não, às vezes é um negócio tão importante e que vai, tipo, dar alívio pra uma pessoa e as pessoas não conseguem ter esse cuidado na hora de manejar esse tipo de documento, esse tipo de coisa, né, cara? É doideira demais, é doideira demais.
É exatamente isso, do tipo assim... Ah, mas tem dois documentos aqui. Um tá novo e o outro tá com os rabiscos ali. Vamos jogar fora. Cara, não. Esse rabisco é o que eu quero. Eu quero o velho. Eu quero o que tá anotado. Não, dá o novo. Tipo, tá ligado? Tipo, caraca, sabe?
É o rabisco que vai resolver meu problema,
exato,
né?
Exato. E assim... Às vezes não tem esse detalhe que, tipo, acaba, às vezes, com a solução de um caso, assim. Tipo, simplesmente. Exato. Porque você achou que tá velho. Ah, vamos... Teve até uma discussão, assim, no Congresso, há uns anos atrás, do tipo... Ah, vamos digitalizar tudo e jogar fora os papéis de certos arquivos, historiadores. Cara, calma aí. Dá pra fazer isso, mas nem tanto, porque às vezes eu preciso do papel. Às vezes, por exemplo, quem é que vai digitalizar isso? Quem garante que o cara vai digitalizar certo, vai ocultar uma parte? Nem tudo dá pra jogar fora, cara. Algumas coisas tem que... Né?
Tem que manter, né?
Eles falam assim, não, mas tá na época da tecnologia, a gente tem tudo no computador. Tá, cara, algumas coisas dá pra gente ficar só no digital. E se o cara, tipo, né, como a gente vê agora, final do governo Bolsonaro, em alguns momentos o site do Arquivo Nacional, que é responsável por crimes da ditadura, saiu do ar. E aí o que você faz? Se você não tem o papel, se você não tem... Você fica dependendo da boa vontade do cara lá disponibilizar o site para você pesquisar, né? Então...
Perfeito.
Esses são detalhes muito importantes, cara.
Sim. Acho que é isso, né?
Sim. Pô, foi um prazer. Passou muito rápido, cara. Passou,
né, velho? Você vê, a gente, pô... A gente falou pro produtor que tava aqui com a gente... Que a gente fala, o cara falou assim: ah, quanto tempo mais ou menos de episódio? Ah, uns 40 minutos. A gente falou: não, 40 minutos é pouco. 40 minutos não serve. Não serve, porque porque flui mesmo a conversa, né? Foi gostoso demais, cara. Muito obrigado por
eu que agradeço, Bruno. Pô, dá até novas ideias aqui na minha mente de participação.
Então, enfim, uma dúvida final: você pretende continuar como podcaster ou você vai virar só professor? Só professor?
Cara, eu pretendo, eu adorei essa experiência.
Não é maneiro pra caramba?
E assim, pô, tô com várias ideias, assim, essa é uma desses documentos aí que estão lá dando sopa em Porto Alegre, e de fazer, sei lá, uma segunda temporada do Espião. A outra é assim, poxa, o que a HD1 me proporcionou e, tipo, realizou um sonho de fazer esse podcast, eu pensei, tipo, em proporcionar também pra outras pessoas, de repente, sei lá... principalmente historiadores, assim, cara, porque, assim, sinceramente, assim, a gente, cara, não é sendo classista, não, mas a gente sofre muito, assim, porque é quem bota o dedo na ferida, é quem não tem investimento, quem não vai ter uma grande, sabe, acho que a diferença, assim, jornalista e historiador é gritante, assim, tipo, você tem, sendo jornalista, você tem mil canais para se expor e receber, às vezes, salários bons. Tudo bem que nem todo jornalista recebe um bom salário, mas, cara, vira historiador, cara, é complicado, assim, difícil alguém não enveredar pra docência, por questões financeiras, mas eu também, tipo, tenho essa ideia, assim, do tipo, poxa, ajudar outras histórias bacanas de mestrados de historiadores, doutorados que dariam um true crime interessante. Recentemente fui chamado para compor como colunista de um site chamado História da Ditadura, que tem, assim,
que legal,
mais de 100 pessoas envolvidas, com os principais especialistas no caso. Quem idealiza o site é o Paulo César Gomes, que já ganhou um prêmio Jabuti pela sua pesquisa. O cara pesquisa espionagem na França, enfim. E tem histórias incríveis que só estão esperando, assim, alguém acreditar
alguém produzir,
nelas.
Sim.
E, pô, tô de super disposição, sei lá, entrar como roteirista ou ajudar a que outros historiadores também ganhem esse espaço.
Narrador também, sua voz é boa, pô.
Pô, você acha, cara? Tem
eu
que
acho
aprender,
que, pô,
cara.
Eu te ouvi por, ó, 8 episódios, eu te ouvi por umas 4, 5 horas seguidas e, ó, perfeito.
Não, mas você tem que me ensinar umas técnicas aí de persuasão,
eu
cara.
Eu ensinar? Putz,
tem.
Cara, se tem uma coisa que eu não tenho, minha voz, é voz de narrador. Tanto que a trilha sonora é protagonista do meu podcast, não sou eu.
seria uma grande honra de fazer um feat aí, pegar um caso aí que você escolher numa temporada e participar aí com comentários.
Oh, nossa, cara, agora você mexeu comigo.
Desculpa estar me oferecendo, mas
não, que isso, uma honra pra mim. Uma honra pra mim, com certeza vai acontecer, com certeza vai acontecer. Mas é isso, você tem planos então de continuar como podcaster? Vai vir a temporada, se Deus quiser, do Espião Desconhecido, a segunda temporada. E também o Em Caso Agora vai estrear em janeiro, no dia 15 de janeiro. Já temos data para a estreia do podcast, dia 15 de janeiro. Então, eu acho que é a próxima estreia da HD1, depois do Espião. Não sei se vai ter outro no meio, provavelmente é a próxima. Então, estou ansioso para... Espero honrá-lo. Espero honrar claro. A qualidade do podcast do
Espião Desconhecido. E, Bruno, não dá para adiantar nada, não. Uma coisinha só, ou tá sete chaves, assim, os temas?
Cara, assim, você quer um caso que vai ter? Vai ter o Bandido da Luz Vermelha.
Olha, maravilhoso.
E o da hora é que, assim, o Encaso vai acontecer umas coisas que vai mudar de formato, digamos assim. Teoricamente, você viu lá, episódio de 2 horas e 40. Agora vão ser, talvez, 4 episódios, 5 episódios do mesmo caso. Então, talvez tenha mais episódios, tenha menos caso, mas talvez tenha mais episódios pra acontecer. Então, talvez role um negócio aí assim, entendeu?
Olha aí, ouvinte, já tô tirando algumas coisas aí do Bruno.
Não, então, mas chega. Senão, vamos encerrar, senão ferrou. Senão acaba com todo suspense. Mas é isso, cara. Ótimo. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. E vamos marcar mais aí de conversar. E o feat vai rolar em algum momento, hein? Se prepare, ouvinte.
Vamos sim, Bruno.
Eu vou te deixar, na real, fazer o podcast inteiro, porque sua voz é realmente boa, cara. Realmente gostei. Sua voz é realmente boa.
Não tem esse gabarito, não, cara.
Sim.
E, cara, pô, um prazer conversar contigo. Eu aprendi muito. E que a gente possa, assim, estreitar os laços, né? Acho que as áreas dialogam muito. E também agradecer a HD1 pela oportunidade. Assim, sempre um prazer estar contribuindo com vocês.
Exatamente, então. Muito obrigado a você também que ouviu a gente conversar por longas 1h20, aí 1h30, sei lá. Não sei quanto tempo deu, porque passou muito rápido. E é isso, eu espero vocês lá no Em Caso, dia 15 de janeiro, na nova temporada, na sexta temporada, agora distribuída pela HD1. E espero o Espião Silenciado, segunda temporada, em breve, se Deus quiser.
Sim, façam fica aí.
Muito obrigado, gente. Até a próxima.
Obrigado. Viva a Inter de Limeira, hein?
Amém. É isso.
HD1.